Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Segunda ministração, por Juvenal Moura. Assunto, a volta do Senhor. Ouvir o Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmão David Wilkerson já passou para o Senhor e ele dizia que quando ele era criança, o que impactou muito o seu coração é que a maioria dos pregadores naquele tempo falavam da vinda do Senhor. E aquilo ficou bem gravado em seu coração, até ele chegar à fase adulta, e quando o Senhor o chamou para o ministério, ele estava ainda impactado com aquelas palavras que marcaram sua vida na infância. E ele começou a observar que a oração dos irmãos raramente tinha uma oração que dizia: Senhor Jesus, Tu estás demorando a voltar, então nós Te pedimos, ora vem, Senhor Jesus. Ele disse que não via os irmãos orarem dessa forma, passava o ano todo e praticamente ninguém fazia esta oração. Como será nossa oração daqui para frente, depois de ouvirmos esta exortação do Senhor? Como nosso coração vai ser capturado pelo amor de Cristo para que possamos fazer esta oração? Como nosso coração vai estar desapegado deste mundo, desocupado com ele e mais ocupado com o Senhor, a ponto de realmente ansiarmos pela volta do Senhor? Nós temos que tomar bastante cuidado em estar ouvindo o que o Espírito diz, porque o mundo que nós estamos vivendo, a hoste que cobre a terra, é para nos tornar surdos quanto a ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E especialmente a obra que o Espírito Santo quer fazer, que é a obra de preparação da nossa vida, de santificação, para o encontro com o Senhor. Assim como ele fez, aquele servo de Abraão fez uma obra de embelezamento na vida de Rebeca, para depois trazê-la a encontrar-se com Isaac, da mesma forma o Espírito Santo quer fazer uma obra e está fazendo naqueles corações que estão ouvindo o Espírito Santo falar. Uma obra de santificação, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Conforme Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que sejam conservados irrepreensíveis o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. E também diz que fiel é o Senhor que fará esta obra. Nós precisamos tão somente ouvir o que diz o Espírito, ter uma vida no Espírito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que impediu eles de alcançarem a meta gloriosa para o qual o Senhor os havia tirado do Egito, foi que eles não ouviram o Espírito Santo. Disse que quando eles ouvissem o Espírito Santo, não deveriam endurecer seus corações. Então a dureza do coração vai nos levar realmente a perder a meta. A meta da glória de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos todas as cartas do Apocalipse. Vamos abrir capítulo 3 de Apocalipse. A carta à Filadélfia, apesar de que em todas as cartas enviadas existe a chamada para ouvir o que diz o Espírito. Irmão, você tem uma vida de oração a ponto de ouvir o Espírito Santo? Você tem um desejo ardente pela palavra? a ponto de que quando se levanta um profeta diante da casa de Deus para trazer a palavra de Deus, você está pronto para ouvir. Estou colocando em termos práticos, quando a gente quer ouvir o Espírito, nós vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar, porque é prioridade ouvir o Espírito Santo e não sair andando por aí sem ser guiado pelo Espírito Santo. Um dos ministérios do Espírito Santo é que Jesus disse que Ele nos guiará em toda a verdade. Temos um guia, o Espírito Santo é um pastor por excelência, dado para nós. Ele é um professor, ele é um mestre por excelência, nos ensina toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina, nos guia, nos revela o que há de vir. A comunhão com o Espírito na oração é de suma importância para o cristão. Nós temos na galeria dos heróis da fé, dos tempos passados da igreja, o testemunho de homens de oração, de mulheres de oração. Por que que tiveram êxito na carreira espiritual? Porque a oração tinha o segredo não de buscar as coisas para satisfazer minha vida, mas para satisfazer o coração de Deus. E principalmente, o ouvir o Espírito Santo. Nós temos que cultivar uma comunhão, por isso que o caminho realmente é buscar a comunhão com o Espírito Santo, para que Ele te leve a conhecer as profundezas de Deus. Olha, quando o que me atraiu para vir para a visão de Deus foi que eu conheci um homem que não me falou sobre a visão do mistério Cristo e a Igreja. Ele começou a mostrar o quanto realmente ele andava com Deus por fé. E isso cativou meu coração, eu pensei, é isso, esta vida que eu quero para mim. Ele dizia, eu não estou preso a nenhuma estrutura deste mundo, eu estou preso em Deus, eu estou andando com Deus pela fé em Jesus Cristo. Oh, mas aquilo me impactou tanto, que eu pensei, é esta vida que eu quero para mim. Viver uma vida gloriosa de comunhão com Deus, ouvindo o que o Espírito diz. Porque, irmãos, esta é a recomendação de Jesus quando diz, quando envia carta para cada igreja, ele fala no final aqui, verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, há tanta ocupação neste mundo que o nível de oração dos crentes está realmente se reduzindo. O tempo de oração está sendo bem reduzido, porque há muitas ocupações. Se nós olharmos Enoque tinha muitos filhos para educar, para criar, para ensinar, mas você veja que a meta principal da sua ocupação era Deus mesmo. Ele não deixou de fazer o seu papel de marido, de pai. Ele não deixou isto. Todos nós enfrentamos obstáculos e Deus quer ver como é que nós vamos saltar esses obstáculos e não deixar de seguir o Senhor, não deixar de buscar o Senhor, não deixar de ter a comunhão com Deus, não deixar a nossa oração de lado, porque temos muitos afazeres. O mundo está se endurecendo cada vez mais, a consciência está se embotando e o mundo não está querendo ouvir Deus. E a salvação consiste em ouvir o que o Espírito diz. O crente que quer avançar vai consistir em ouvir o Espírito. Ele quer progredir no caminho do Senhor, tem que ouvir o que o Espírito diz. O povo de Israel, quando saiu do Egito, lá em Jeremias 7:23, quero que vocês abram aí, veja a reclamação de Deus, verso 22 e 23. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus não estava preocupado com o montante de ofertas e sacrifícios, holocaustos, que eles iam oferecer ao Senhor. Mas Deus estava preocupado e zeloso para que os ouvidos daquele povo estivessem atentos para o Senhor, para ouvir a sua voz. O que tem isso a ver com a vinda do Senhor? Muito a ver. Porque quando Noé, pregoeiro da justiça, ficou apregoando a justiça de Deus por tantos anos, aquela geração inteira não ouviu. Talvez a vida de Enoque tenha realmente mostrado, e de fato mostrou, o que Deus queria daquela geração que durou aquele período dos 300 anos de Enoque andando com Deus. Da mesma forma, quando Abraão sai de Ur da Caldeia e vai após um Deus que aparentemente não vemos, ele sai do meio de um sistema de idolatria, cuja vida era posta naquilo que se apalpa, naquilo que se vê. Era mais seguro isto. Então Abraão agora diz: bom, o Deus da glória me apareceu e saiu daquela sistemática e começou a andar com Deus, e ele foi atingir uma meta que ele não via, mas por fé sabia que existia para ser alcançada, e partiu naquela direção. Para que nós estamos vivendo? Que meta nós estamos querendo alcançar? Nós passamos pelas igrejas em vários lugares, e tem igrejas que em alguns lugares os irmãos são mais ricos, outros lugares são mais pobres. Tem lugares que os irmãos estão se afadigando em trabalhar para garantir o futuro dos seus filhos. Aí eu tenho dito para eles, que até falei para vocês aqui, que a única mensagem que eles estão passando para seus filhos é que estão dizendo assim: meu filho, eu estou trabalhando arduamente para garantir o teu futuro, para que você não dependa de Deus. Estamos passando uma mensagem subliminar para nossos filhos, quando ansiosamente nos preocupamos com este mundo, com todas as coisas. Estamos passando um testemunho muito ruim. Mas o Espírito Santo nos chama para ouvir sua voz no meio de tanta ocupação, no meio de tanta coisa. Nós precisamos essencialmente ouvir a voz do Espírito Santo, que está clamando, É tempo de buscar o Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor Jesus mesmo dizia: vigiai e orai, porque vocês não sabem o tempo, o momento que o Senhor vem. Ele pode vir na hora que você não pensa. A falha daquele mau servo significava isto: que ele pensava no seu coração que o seu Senhor ia demorar a voltar. Então ele começou a maltratar seus conservos, começou a se embriagar, começou a se envolver com coisas que não convinha. Tudo porque ele estava realmente sem ter seu coração no Senhor. Nós temos que ter o cuidado, porque quando começamos a dormir, começamos a se distanciar do Senhor, não ouvimos mais o Espírito Santo, tudo que nos resta é começar a maltratar os outros, começar a ficar hostil, perdemos aquela graça de Deus no nosso coração, e começamos a ficar amargos, não desfrutamos do gozo do Senhor. É necessário nosso coração realmente ser sacudido pelo Senhor, para não endurecer. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Concernente à volta do Senhor, aquela geração do tempo do dilúvio, o que aconteceu naquele tempo? Disse o Espírito Santo: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O receio que temos é que quando você deixe de ouvir o Espírito Santo, você começa a entristecer o Espírito Santo, e vai chegando ao ponto que teu coração vai se endurecendo, e chega um momento que você extingue o Espírito Santo. Então, ele já não tem mais a condição de falar para você, e você prontamente ouvir e obedecê-lo. Para mim existe uma... No capítulo 22 de Apocalipse, existe um sinal relacionado a isto. Vamos ler 22 de Apocalipse, verso 6 até o 12. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Esta é a mensagem. Você ouve o Espírito Santo dizer: olha, Jesus está dizendo que ele logo vem. Então ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Que tempo? O tempo da vinda do Senhor. Agora existe algo aqui perigoso. Verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui existe um divisor de águas. Significa que se alguém é injusto e não tem dado ouvidos ao Espírito Santo para voltar da sua injustiça, o perigo é que o Espírito Santo não vai procurar te convencer mais. Continue fazendo injustiça. O perigo aqui é que o ministério do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo se retraia desta função ministerial. Então aí que o carro desanda. Porque se não tivermos a ação do Espírito Santo para nos convencer pelo fato de termos rejeitado tanto a sua voz, ficamos endurecidos e já não temos condição. A palavra em Hebreus ali diz que eles eram fracos demais, não tinham força para crer mais, por causa da rejeição da voz do Espírito Santo. Então, o cuidado que nós devemos ter é que se você é justo, o Espírito Santo, e você está praticando a justiça, então o Espírito Santo vai trabalhar mais a teu favor. O Espírito Santo vai atuar mais dentro do teu coração. Ele vai te preparar como uma noiva para o Cordeiro. E se você é santo, Ele vai te santificar mais ainda. Porque se você realmente tem posicionado-se em ouvir o Espírito, certamente você será santificado. A única problema que nós enfrentamos para Deus não operar a santificação na nossa vida é a questão de nós não darmos ouvidos à sua voz. Por isso que é muito importante ouvir o que o Espírito está dizendo nesse tempo. Porque o profeta diz ali, ouvi o que o Espírito Santo diz hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, hoje. É para servir o Senhor? Ouça a voz do Senhor hoje. É para obedecer a seus pastores? Ouça a voz do Senhor hoje. É para tirar do coração as amarguras, arranque agora, para que você não perca a graça de Deus. É para reconciliar-se com teu irmão, se reconcilie agora, porque o Espírito Santo está dizendo. É para reconciliar marido e esposa, reconcilie-se agora. Pais com filhos, irmãos e irmãs da igreja, se reconciliem. Porque é isto que o Espírito Santo está querendo, para Ele dar continuidade àquela obra que Ele começou de aperfeiçoamento. Paulo fala claro em suas cartas quanto a nós não extinguir o Espírito, deixar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo é muito sensível. Ele é o nosso maior amigo que está dentro de nós. Não vamos resisti-lo. Vamos deixar Ele falar. Vamos pedir para que Ele fale. Vamos ter comunhão com Ele. Cada oração vai realmente pedindo a comunhão do Espírito para o teu coração. O Espírito Santo realmente, Ele guia nossos passos desde o primeiro dia que você creu até a consumação com a vinda do nosso Senhor. Ele vai fazer isto. Se você tiver partido, estiver na sepultura, mesmo assim a obra do Espírito Santo vai operar em você para te ressuscitar, te dar um corpo novo para se encontrar com o Senhor nos ares. Temos que ter uma dinâmica com o Espírito, uma vida realmente guiada, conduzida de comunhão com o Senhor. A comunhão que o Espírito quer ter conosco é aquela comunhão que realmente, onde Ele vai operar tanto na nossa vida, que nós teremos a imagem de Cristo. Quando nós vemos a obra do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos, diz ali, os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes, o quê? A imagem do seu Filho. Isto é a obra do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma eleição maravilhosa, é uma chamada maravilhosa, é um decreto maravilhoso da parte de Deus. Tudo que temos que fazer, render-se ao Espírito Santo. Que Ele faça essa obra hoje. Olha, se chegarmos nesse estágio, que o Espírito vai dizer, quem é injusto, faça injustiça ainda, porque o Espírito está tão entristecido, está tão jogado de lado, que o Espírito Santo então só tem uma palavra para essas pessoas. Faça injustiça ainda. Mas graças a Deus, se você está aqui, é porque você está ouvindo o Espírito Santo. Ele te chamou, Ele quer te preparar, colocar as vestimentas de uma noiva para ser arrebatada pelo Senhor, como foi Enoque. Graças a Deus, irmãos, no capítulo 19 do Apocalipse, Ele diz, regozijemo-nos e alegremo-nos, verso 7 aí, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Quem trouxe essas vestes para a noiva? O Espírito Santo, irmãos. Porque o linho fino são as justiças dos santos, obra do Espírito Santo na nossa vida. Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, ninguém vai ser realmente ter a imagem de uma noiva, de uma esposa, se não tiver amado ardentemente o seu noivo, se não tiver ansiado profundamente pela vinda do seu noivo, a sentar-se à mesa com ele, a intimidade da sua mesa, a intimidade da sua recâmara celestial. Então ele disse, novamente ele diz, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, acredite, creia. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, creia, que estas são palavras verdadeiras e fiéis. São palavras que devemos atentar, voltar-se para a comunhão com o Senhor. Ser igreja verdadeiramente, ser filho de Deus, ser um servo de Cristo. Agora veja Gênesis, como o Espírito Santo ele tem um certo limite. Ele não é limitado, mas ele tem limite da sua obra no nosso coração. Depende de nós pôr limite a ele ou tirar os limites. Se você hoje remover os limites, o Espírito Santo vai encher você. Por isso que a irmã Ruth Paxson disse o seguinte: Deus quer vasos limpos. Vasos limpos. Remover toda a injustiça, remover toda a amargura, remover todas as coisas do coração que estão impedindo. Remover as críticas do coração. Eu nunca vi na casa de Deus o ministério da crítica. Não existe. Existe o ministério de Cristo, não o ministério da crítica. Todos que fazem isso, eles entristecem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem uma visão da coisa completa e gloriosa, mas nós, críticos, não temos essa visão. Estamos cegos e só vemos a aparência e buscamos um ponto do qual nós temos razão para criticar. O Espírito Santo não. Ele é tão maravilhoso. E ele é tão sensível que se você não aceita a obra dele, ele não vai pressionar você. Mas ele realmente, olha, é a maior riqueza nesse tempo para você estar pronto para a vinda do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 3. Esse aqui é o contexto da vida de Enoque. Se você volta para o capítulo 5, você vai ver no verso 21 e diz assim: viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Por que que as histórias estão escritas na palavra de Deus? Porque tem um significado dentro do plano de Deus. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Uma vida normal como a nossa. Mas o que fazia a diferença da vida comum do mundo? O que fazia a diferença é que ele andou com Deus. Chegou um momento até os 65 anos. Eu não cheguei lá, mas a minha decisão de seguir o Senhor foi com 20. De andar com o Senhor. Naquele tempo, acho que 65 anos ainda era uma pessoa jovem. Enoque chegou aos 65 anos e gerou a Matusalém. O Espírito Santo deu uma notícia para ele. Deu o nome do filho dele de Matusalém, porque significava que estaria anunciando um juízo sobre a terra. Quando Matusalém partisse, ou morresse no caso, viria um julgamento de Deus sobre a face da terra. Então, Enoque passou a andar com Deus. Olha, em qualquer tempo, irmãos, bem-aventurado aquele que anda com Deus em qualquer tempo, em qualquer situação, ele anda com Deus. Eu lembro que quando o Senhor nos trouxe ali para a obra em Curitiba, só um irmão tinha um carro que era um Fusquinha. Nós tínhamos reunião no sábado, domingo pela manhã e domingo à tarde. E tínhamos na quarta-feira durante a semana. Eu e a Dionísia tínhamos 4 filhos e íamos em todas as reuniões. Não tínhamos carro, Nós temos que enfrentar a dificuldade que temos e não deixar de servir o Senhor. Nós carregávamos dois pequenininhos que dormiam na volta, então eu carregava, como sou mais forte, carregava os dois pequenininhos dormindo, um num braço, outro no outro, e a Dionísia arrastava dois sonolentos para caminhar. Nós tomávamos dois ônibus para chegar na reunião, a uma distância de aproximadamente 20 quilômetros, de um extremo a outro da cidade. Mas graças a Deus, que a gente sempre estava indo lá com o objetivo de ouvir o que o Senhor tem para nós, para a nossa comunhão com Cristo. E muitos irmãos fizeram da mesma forma, caminhando. Hoje nós vemos, às vezes, na reunião, o irmão tem carro, mas quando ele põe na oficina para dar uma arrumadinha, a gente pergunta: por que não veio na reunião, irmão? É porque meu carro estava na oficina. Ele não faz agora, como tem todos os recursos, como faltou aquele recurso, ele não vai mais. Nós estamos tão acostumados de fazer as coisas quando elas são possíveis de fazer, mas não estamos acostumados a viver da fé e traspassar as coisas, né, que não são possíveis de fazer. Então, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Agora, no capítulo 6, versículo 3, é esse tempo que Enoque viveu, onde a maldade cresceu. Diz assim, eu vou ler o verso 1: e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhos e filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. O verso 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este era o contexto. Há pastores presos, porque o nosso contexto de vida hoje está mais corrompido do que estes dias que estão escritos em Gênesis. E pastores que pregam contra a corrupção moral podem ir presos. Se eles pregam contra o homossexualismo, eles vão preso. Por quê? Porque as pessoas estão entregues a uma operação de erro. O espírito não contende com elas mais. Está diminuindo a ação do espírito. O Espírito, se quiser, ele tem soberania para fazer o que quiser. Mas o Senhor está deixando encher a medida. E quando chegar a medida bem cheia, o Senhor vem. As trevas cobrem a terra, mas nós aguardamos a volta do Senhor. Nós estamos aguardando o resplendor da sua glória neste mundo. E só a igreja crê nisto. Só você crê, mas tem muitos crentes que ainda não creem. Lamentavelmente, tem crentes incrédulos. Nós precisamos realmente construir uma comunhão com o Espírito Santo, para conhecer mais os desígnios de Deus. Quero abrir aqui em Hebreus capítulo 3 e 4. Olha o que a palavra mostra aqui em Hebreus. Vamos para o versículo 15 do capítulo 3. Enquanto se diz hoje, pensa bem, ouvir o Espírito contemporaneamente, hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Eles provocaram o Senhor. Com o que eles provocaram o Senhor? E não deram ouvidos ao Espírito Santo. Eles provocaram o Senhor com a sua incredulidade. Você quer ofender a Deus? Basta deixar um sentimento de incredulidade, você estará ofendendo o Senhor. A incredulidade é uma ofensa a Deus. A palavra de Deus diz: quem a Deus não crê, mentiroso faz. Isto é ofensa. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, o fator que vai gerar fé no nosso coração é você ouvir hoje o que o Espírito Santo diz. Se você abre teu coração para ouvir, tua fé será vivificada. Tua fé irá crescer. O Espírito vai depositar fé no teu coração. Mas tudo o que precisamos é estar com os ouvidos do coração bem abertos. Qualquer incredulidade no nosso coração, qualquer contrariedade à palavra de Deus, ofende ao Espírito. Vamos, irmãos, tomar um posicionamento para se preparar para a volta do Senhor. Vamos, eu posso fazer uma chamada para o teu coração, para que você hoje possa derramar teu coração na presença de Deus, limpá-lo. Lança sobre o Senhor toda a tua preocupação, lança sobre o Senhor tudo aquilo que está entulhando ali os ouvidos do teu coração, e você vai ver como haverá um fluir de comunhão entre você e o Espírito Santo, e como Ele vai te levar e atrair para correr após Cristo. Ele fará esta obra se você disser: Espírito, faça o que quiser em mim. Lembre-se que Maria, como ela falou: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Faça isso, irmão. Comece bem este retiro, se entregando ao Senhor, para que Ele realmente faça conforme a palavra dEle na tua vida. Amém, irmãos? Se você quer isto, fica em pé e levante teu rosto para Deus e fala com o Senhor. Tenha um momento de oração, de entrega para o Senhor. Fala para o Senhor que você realmente quer se libertar dessa incredulidade, dessa frieza espiritual, e avance na direção de Deus. Vai ser uma bênção para você. Você vai ser outra pessoa. Aleluia! Abra tua boca e o Senhor encherá. Abre tua boca, que saia toda a incredulidade do teu coração. Lance esse lixo fora do teu coração. Lance o lixo da preocupação com este mundo. Lança para longe de você. E deixa o Espírito Santo, que é tão dócil, tocar dentro do teu coração. Vai ser diferente tua vida. Vai ter uma revelação gloriosa da pessoa de Cristo. Aleluia.